1 Coríntios 12, 12 a 27. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijem. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Glórias a Deus. Esse texto aqui nós conhecemos muito bem. É impossível um crente não ter ouvido já um comentário sobre esse texto, sobre o corpo de Cristo, sobre os membros do corpo de Cristo, os membros da igreja. Esse texto aqui fala de relacionamento interpessoal. Ele fala de vida comunitária. E é sobre relacionamento interpessoal que eu quero trazer lições para nós, como comunidade, como pessoas que vivem a comunhão santa através da comunidade. Nós sabemos que as pessoas, na sua vida diária, costumam viver conforme aquele ditado popular: cada um por si e Deus por todos. As pessoas, nessa correria de cada um por si e Deus por todos, elas vivem buscando atender somente os seus anseios egoístas, atender somente aos seus prazeres, sem importarem-se com as outras pessoas. Este era o contexto da vida daquele povo de Corinto. O povo de Corinto, eles eram hedonistas, da palavra grega hedonê. O hedonista, ele vive na busca dos prazeres da vida. E o seu lema, até hoje é do hedonista: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E era terrível esse estilo de vida daquele povo lá. E eles estavam iniciando, através da conversão, a vida na comunidade do povo de Deus. Eles estavam iniciando relacionamentos interpessoais, não hedonistas. Aí eles precisavam de orientações. E é neste contexto que o apóstolo Paulo aplica este ensino de como ter relacionamentos interpessoais cristãos, como viver comunitariamente de maneira abençoada, como viver esses relacionamentos, como depender uns dos outros, como abençoar uns aos outros de maneira cristã. O relacionamento pessoal do primeiro século era levado muito a sério. Se nós olharmos para Atos 2, 42 a 47, aquele modo de vida, aquele estilo de vida apostólica era levado muito a sério. Perseverança e unidade em tudo que era de Deus e do povo de Deus. E olhando para as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, ele apresenta uma ordenança a respeito desse amor nos relacionamentos, que deve ser sem hipocrisia, um amor sincero, Romanos 12, 9 a 11, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente, com entendimento, uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, não sejais tardios, negligentes, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos de espírito, uma mente ativa, fervente no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, ardente no poder do Espírito Santo. Um novo modo de viver os relacionamentos interpessoais. O indivíduo não tem relacionamento interpessoal se ele se fechar como indivíduo. O relacionamento interpessoal acontece entre duas pessoas ou mais. E a vida comunitária desenvolve isto em nós. E nós aprendemos muito com esses relacionamentos. Aliás, só aprendemos, só crescemos como pessoas, como filhos e filhas de Deus, através deste relacionamento, que é ensinado de maneira muito clara pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos daquela época e para nós hoje que o envolvimento interpessoal cristão é temperado com três ingredientes essenciais a um verdadeiro relacionamento: espontaneidade cristã, envolvimento emocional cristão e responsabilidade cristã. E tudo isto ele fala trazendo o corpo humano para exemplificar a vida comunitária, para exemplificar os relacionamentos interpessoais. O primeiro deles, espontaneidade cristã, versículos 24 e 25. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vocês viram que as partes vitais do nosso corpo dependem totalmente daqueles membros que não são vitais? Os órgãos vitais do nosso corpo, as glândulas que são vitais, que produzem hormônio, que dão vida para nós, o coração, o fígado, rim, pulmão, cérebro, todos esses órgãos vitais dependem de órgãos extremamente insignificantes comparados a estes órgãos. O nosso corpo não sobrevive sem pés, sem mãos, sem pernas, sem braços, sem ouvidos, sem olhos, sem narinas, sem boca. Nosso corpo não sobrevive sem urinar, sem defecar. É disso que ele está falando, de uma interdependência na vida comunitária. Nós precisamos aprender a servir, porque se não servirmos, não servimos para viver. Se nós não vivemos servindo, não servimos para viver. Interessante isso. Nós precisamos puxar essas lições da Bíblia. E o relacionamento interpessoal cristão verdadeiro fala do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Deste envolvimento dos membros do corpo, dessa dependência dos membros do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. Cristo não precisa de nós. Nós precisamos de Cristo. Então, espontaneidade cristã. A ordem é que haja espontaneidade. A espontaneidade elimina a desigualdade. Imagine se fosse tratar de maneira diferenciada alguém porque tem uma especialização superior, diferenciado de alguém que só tem uma escolaridade básica. Imagine se começasse a haver tratamento diferenciado dentro da igreja do Senhor. É disso que ele está falando. Nos relacionamentos, todos nós rasgamos diplomas, todos nós rasgamos as etiquetas das roupas e nos igualamos. Isto é verdadeiro relacionamento comunitário, relacionamento interpessoal cristão com espontaneidade. A ordem é eliminar a desigualdade e assim manifesta a justiça comunitária e social. A espontaneidade com Deus leva ao novo nascimento. Se nós não tivermos esta arrancada na espontaneidade com Deus, nós nem sequer nos convertemos. Romanos 10, 9 a 11 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com o entendimento, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Espontaneidade. Ninguém põe uma arma no teu peito para você confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Você deve ser espontâneo, espontânea. Se com tua boca confessares, se em teu coração creres, serás salvo. Espontaneidade conduz ao primeiro passo da salvação. A espontaneidade com cristãos é fonte para crescimento. Atos 2, 42 a 47. Se não houver esta espontaneidade no nosso estilo de vida, dentro da vida comunitária, entre os crentes, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Espontaneidade com cristãos é fonte para crescimento. Nós vemos aqui esta espontaneidade. Ela brotava de corações sinceros. Elas brotavam de corações que queriam Deus, queriam obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. E daí perseveravam unânimes em tudo aquilo que agradava a Deus e que gerava crescimento através deste relacionamento. E através desse relacionamento, as pessoas eram contagiadas e as pessoas queriam também fazer parte da família de Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é a igreja que acrescenta os salvos, não. A igreja testemunha e Deus acrescenta. A igreja testemunha, o Espírito Santo toca as pessoas e elas confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Espontaneidade no nosso modo de viver gera crescimento, gera aprendizado. A vida comunitária espontânea é educativa. Ela transforma vidas e atrai novas vidas para congregarem conosco. A espontaneidade também com os não cristãos é a manifestação do amor de Deus. E como manifestar esta espontaneidade com os não cristãos? Marcos 16, 15 e 16, ordem do Senhor Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Anunciar a palavra deve ser espontâneo. O Espírito Santo mostra a necessidade na vida do incrédulo, na vida das pessoas perdidas, e o crente, no poder do Espírito Santo, em obediência à voz do Espírito Santo, aproveita aquela oportunidade e anuncia a palavra da salvação. E com isso, nascem os novos discípulos da palavra de Deus, do reino de Deus. E quem crê e é batizado é salvo, mas se alguém permanecer incrédulo, será condenado. E Deus cobrará um dia se nós formos negligentes com esta ordem, se não formos espontâneos na anunciação da palavra de Deus. Um dia Deus nos cobrará: você foi tímido, você foi tímida, você era um crente secreto, uma crente secreta, ninguém sabia do teu testemunho. Responderemos por isso. Então nós precisamos viver uma vida espontaneamente cristã e manifestar o poder da palavra salvadora aos não convertidos ainda, vivendo neste poder da espontaneidade e lançando fora todo medo, toda timidez. Mas para isso nós precisamos ter esta consciência de que a vida cristã é espontânea. Eu sou crente espontaneamente. Eu quero Deus como meu Senhor e Salvador espontaneamente. Eu devo comunicar esta espontaneidade às outras vidas. As pessoas precisam conhecer que ser crente não é uma coisa ruim, intragável. Não é uma coisa que tudo é proibido. Ser crente é ter uma vida conduzida por espontaneidade em relação às coisas de Deus, em relação àquilo que devo e não devo, aquilo que posso e não posso, a espontaneidade em obedecer à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus. Espontaneidade cristã. A espontaneidade, então, é vital para nós. Só há verdadeira espontaneidade no coração de quem é de Jesus. Se não é de Jesus, não existe a espontaneidade cristã. Nós precisamos ser de Jesus, precisamos confessar a Jesus como Senhor. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aí há espontaneidade, aí há manifestação da palavra de Deus, dos sinais de Deus, das maravilhas de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem liberdade, ela é livre, ela não permite nenhum aprisionamento, ela usa a liberdade de expressão no poder do Espírito Santo. Ela não se cala a respeito da justiça de Deus, a respeito do reino de Deus. Ela está sempre guiada pelo Espírito Santo, manifestando a vontade de Deus e o reino de Deus. Um segundo ponto muito importante é que nos relacionamentos interpessoais, na vida comunitária, nós precisamos viver o envolvimento emocional cristão. Existe o envolvimento emocional. Mas como? Versículo 26. Eis a receita do verdadeiro relacionamento comunitário cristão. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isto é envolvimento emocional cristão. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro está feliz, todos estão felizes. Se um membro está perfeitamente sadio, todos usufruem daquela saúde. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos viver este envolvimento emocional cristão. O apóstolo Paulo fala claramente, trazendo como exemplo os membros do corpo humano, e assim é o corpo de Cristo. Claro que quem se envolve com os outros corre riscos. Os nossos membros correm riscos para sustentar o corpo. Pode ver, de vez em quando tem pessoas com membros do seu corpo acidentados. Mas os membros agindo coordenadamente, o risco fica muito pequeno. E normalmente a bênção se manifesta. Quem se envolve então com os outros corre riscos, expõe-se a vivenciar tristezas e alegrias. Porque se um membro está mal, nós ficamos tristes porque alguém não vai bem. Se alguém vai bem, nos alegramos. Aí é motivo de regozijo. Os relacionamentos interpessoais concedem a graça do crescimento. Pelo relacionamento comunitário, nós crescemos. Nós crescemos como seres passíveis de falhas. Através da vida comunitária, nós identificamos falhas nossas para corrigir e também identificamos falhas dos outros para corrigir, para abençoar através da correção. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E quando nós vivemos assim, nós nos preparamos na caminhada rumo à vida eterna, na certeza da salvação. A vida comunitária comunica para nós a certeza da salvação. Nós esperamos na glória daquele dia que estaremos eternamente com o Pai. O verdadeiro envolvimento interpessoal nos leva a participar tanto das alegrias como das tristezas. Nós sentimos as dores da igreja, vamos assim dizer. Nós sofremos ou nos alegramos juntamente com a igreja em cada situação. Nós estamos expostos, através dos relacionamentos, a ferimentos em benefício do próximo. Muitas vezes corremos riscos em benefício do próximo. Você fica feliz quando você, por exemplo, sofre um ferimento somente num pé e outro fica bom. Ao menos tem um bom para se apoiar. Assim acontece na igreja. Quando um membro está mal, há uma sobrecarga no outro membro ou para outros membros. Então nós precisamos cuidar uns dos outros para que todos estejamos bem saudáveis. Para que não haja sofrimento e sim alegria. O reino dos céus é feito de alegria. O reino dos céus é um reino festivo. O reino dos céus é um reino vitorioso e não derrotado. É um reino vencedor. E glórias a Deus por isso. A pecadora Maria de Betânia, ela ousou expor-se. Marcos 14, 3 a 5. Estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Por que este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Então, este relacionamento interpessoal muitas vezes exige expor-se. A pecadora Maria de Betânia expôs-se. Ela ousou quebrar o vaso de alabastro, ousou esbanjar daquilo que ela tinha aos olhos dos outros para honrar ao Salvador. Essa Maria de Betânia, uma pecadora, mas ela ousou e não foi esquecida, foi abençoada e é lembrada através dos tempos. Um exemplo de derramamento da presença do Senhor. Quebrar o vaso representa atitude de sair do anonimato, ser crente de verdade, assumir o risco, expor-se como crente, como igreja, como filho, como filha de Deus. A atitude dela lembra também aquela necessidade de lançarmos fora a capa da religiosidade, a capa das tradições, a capa da autossuficiência, a capa da hipocrisia. Lançar fora tudo aquilo que impede a verdadeira comunhão, que impede envolver-se na verdadeira comunhão. Esta pecadora, Maria de Betânia, ela ousou expor-se. Ela derramou o nardo puro. Esse nardo puro representa o verdadeiro relacionamento emocional, guiado pelo poder do Espírito Santo. Ela não se importou com o que os outros pensavam. Basicamente, um ano de serviço de um trabalhador custava aquele nardo puro. E ela foi e ungiu ao Mestre Jesus com aquele perfume precioso, caro. Foi criticada. Ela dedicou o melhor ao Senhor. Qualidade. O nosso Deus é o Deus da qualidade, é o Deus da excelência. Ele quer o melhor de nós na organização da nossa vida material, da nossa vida intelectual, da nossa vida espiritual. Ele quer o melhor. E ela ofereceu o melhor que tinha. Quem sabe ela até passou necessidades depois, porque ela deu, pelo que você vê, tudo que tinha. Ela foi, adquiriu algo precioso, porque ela queria demonstrar que de fato se agradava da salvação de Deus em Cristo Jesus. Ela queria demonstrar que de fato estava arrependida. Ela não se importou, ela se envolveu, ela chegou e quis pertencer à comunidade de Deus. Ela chegou ali e expôs os seus sentimentos, as suas emoções, através daquela atitude. Isto que nós precisamos aprender na vida comunitária, esta espontaneidade que gere um verdadeiro envolvimento emocional cristão. Se envolver com emoções ruins é fácil, porque é do maligno, mas nós precisamos nos envolver com as emoções cristãs, que são aprovadas por Deus, que são muito mais fáceis ainda porque nós fazemos no poder do Espírito Santo. O mundo diz que o verdadeiro envolvimento emocional cristão é difícil, é coisa de fanatismo. Fácil é se envolver emocionalmente com a vida mundana por aí. Não, ao contrário. No poder do Espírito Santo se torna poderoso este envolvimento emocional. Restaura a vida de pessoas, restaura a vida de comunidades inteiras. E isto é bênção de Deus se estabelecendo. Ninguém pode fazer culto a Deus sem quebrar o vaso de alabastro. O vaso de alabastro nada vale. As tradições, a religiosidade, a autossuficiência, a hipocrisia, o orgulho, a vaidade, nada vale. Isso tem que ser quebrado. Tem que ser lançado fora para trazer lá do seu interior o nardo puro, o verdadeiro perfume, aquilo que é precioso, aquilo que agrada a Deus, que é um coração contrito e arrependido. Maria quebrou o seu vaso. Ela arriscou tudo. Somente ela fez aquilo. Não existe nenhum outro registro desta natureza. E ela foi honrada por isso. Ela recebeu a salvação por isso. Nós precisamos mostrar que somos pecadores. Precisamos ser espontâneos nas nossas emoções. Precisamos não ter medo de assumir a nossa vida de seres humanos falhos, porém salvos, e exaltar a Cristo em nossa vida, exalar no nosso viver diário, no nosso comportamento diário, o perfume de Cristo, o nardo. Cristo espera o nardo, o perfume mais precioso. Cristo não espera cheiro de morte, Cristo espera cheiro de vida. O perfume precioso traz alegria, traz satisfação. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós precisamos quebrar esse invólucro que está muitas vezes impedindo de oferecer a Cristo o melhor. E isso se chama envolvimento emocional espontâneo, o verdadeiro envolvimento cristão. Nós precisamos desenvolver isso. Através da vida comunitária, nós desenvolvemos as nossas emoções. Aquelas capas vão se tornando inúteis. Aos poucos, as pessoas vão descobrindo que a hipocrisia não leva a lugar nenhum. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a religiosidade, qualquer tradição implantada na sua alma, tudo isso vai sendo quebrado. Mas somente através desse envolvimento emocional comunitário cristão, aí nós vamos sendo restaurados. O mundo lança mão deste recurso. Nós vemos diversos grupos de tratamento onde as pessoas se reúnem para confessarem os seus pecados de vícios, de dependências, de problemas diversos, sem Deus. E muitos encontram libertação de vícios assim, sem Deus. Imagine nós vivendo esse envolvimento emocional espontâneo, cristão, guiado pelo Espírito Santo, quanto benefício nós não recebemos. E nós temos experimentado isso nos sábados aqui, quando fazemos o nosso momento do compartilhar. já pudemos perceber vários momentos de libertação. Mas nós temos muito mais ainda. Nós precisamos realmente quebrar tudo aquilo que nos impede de ter um verdadeiro relacionamento com Deus e sua igreja. E lançar fora tudo aquilo que impede. Não precisamos ter medo. O máximo que vai acontecer são os invejosos, os opositores, criticarem, como aconteceu com Maria de Betânia. Mas nós precisamos ter esta consciência que no relacionamento interpessoal, no relacionamento comunitário, é necessário esta espontaneidade emocional cristã. Também é muito importante na vida comunitária a responsabilidade cristã. No relacionamento interpessoal, é muito importante a responsabilidade cristã. Versículo 27. Fala que nós somos indivíduos numa comunidade com funções vitais. O que, que diz o versículo 27? Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Vós sois corpo de Cristo. Nós todos aqui somos corpo de Cristo. E, individualmente, membros desse corpo. Cada um tem uma função no corpo. Cada membro tem uma função. Somos responsáveis uns pelos outros, quando ele fala isto. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Existe uma responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade para com os demais irmãos. Cada um tem uma função em relação aos demais irmãos. Isto é responsabilidade cristã. Vida comunitária exige responsabilidade. Se alguém não vai bem lá na sua vida familiar, reflete aqui na vida comunitária. Se alguém tem um problema qualquer, um problema de ordem espiritual, de rebeldia à palavra de Deus, vai refletir na vida comunitária. Então, quando nós estamos assim, vivendo com responsabilidade cristã, o poder da igreja se manifesta de uma forma maravilhosa, como grande luz para aqueles que estão nas trevas. Foi para isso que Cristo nos chamou, como grande luz, para haver libertação daqueles que estão nos poderes das trevas. Alegria deve ser uma coisa marcante na vida dos cristãos. Alegria com responsabilidade. Alegria no relacionamento com Deus e sua igreja. Alegria em obedecer ao que Deus manda. Nós precisamos vivenciar esta responsabilidade. Relacionamento com os cristãos na comunhão santa, relacionamento com os não cristãos para pregar-lhes a palavra da salvação. Nós precisamos de responsabilidade, tanto com os crentes como com os não crentes. A nossa responsabilidade será cobrada por Deus sempre, tanto aqui na vida comunitária como lá fora, no mundo. O Senhor nos chama para sermos luz, para sermos o sal da terra, sermos o tempero numa sociedade estragada, contaminada. Glórias a Deus que nós podemos ter esta responsabilidade com base na palavra de Deus, ter essa responsabilidade no poder do Espírito Santo de Deus. Responsabilidade é para quem vive a verdadeira vida cristã. Se nós vivemos isolados, cadê a nossa responsabilidade? Cadê a nossa vida poderosa como quem pertence ao corpo de Cristo? Cadê a nossa função de membro se nós decidimos por uma vida isolada? Agora, na vida comunitária, nos relacionamentos interpessoais cristãos, alguém está de olho em nós sempre. Alguém está observando as nossas necessidades. Alguém está se alegrando com a nossa alegria. E se nós estivermos tristes, alguém poderá também estar sentindo a nossa tristeza. E aí acontece o tratamento de Deus. Nós somos parte de um todo. Somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Temos responsabilidades. Experimente andar um dia todo só numa perna. teu corpo precisa da outra perna. Experimente andar de perna para o ar, andar com os braços, com as mãos espalmadas. Veja o quanto é difícil. O corpo precisa de cada membro desenvolvendo a sua função. Cada membro precisa estar ativo na igreja, com responsabilidade. E assim a bênção, ela é permanente. A bênção está saltitante nas vidas e através das vidas daqueles que estão vivendo este relacionamento interpessoal cristão, com responsabilidade. Somos parte de um todo. Ninguém é exclusivamente indivíduo. Nós somos membro de um corpo. Nós dependemos de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas e outras pessoas precisam de nós. Por isso nós precisamos viver estes relacionamentos com responsabilidade. Alguém bem pertinho de você precisa da tua ajuda. É vital que você esteja atento para agir com responsabilidade. Alguém bem pertinho, crente ou não crente, precisa da tua ajuda. E aí exige-se responsabilidade cristã nos relacionamentos, nos nossos contatos diários. Há pessoas bem pertinho de nós, na nossa cidade onde vivemos, no local de trabalho, no local de estudo, na igreja local. Estas pessoas precisam de nós. E para servir a Deus, nós precisamos delas. Como nós vamos servir a Deus sem podermos abençoar outras vidas? O motivo da nossa existência é servir a Deus. E nós só servimos a Deus andando em obediência à palavra de Deus e amando as pessoas, amando ao próximo como a nós mesmos. Isto é relacionamento interpessoal. E amando aos perdidos, indo e pregando a palavra da salvação a eles e fazendo discípulos. Pessoas precisam de nós. Nós precisamos das pessoas para sermos verdadeiramente cristãos. Se o nosso envolvimento pessoal não for com responsabilidade, tragédias acontecem bem pertinho de nós. Tragédias acontecem com pessoas importantes para nós e para Deus. Tragédias das mais diversas, e a pior delas é a perdição de uma vida que caia na condenação eterna. A perdição de uma vida que possa, por falta de ser orientada na palavra de Deus, não receber a salvação e ir para o inferno. Tragédias. Nós precisamos então agir com responsabilidade nos nossos relacionamentos diários. E aí estaremos sendo agradáveis a Deus como filhos e filhas de Deus. O isolamento pessoal é um potente assassino. Se isole para ver o que acontece com a tua vida. Vem depressão, vem uma porção de coisas terríveis, poderes das trevas atacam de tudo que é lado, parecem abutres querendo nos devorar vivos. Então o isolamento pessoal é perigoso, é um potente assassino. O envolvimento com o amor traz vida. Deus envolveu-se com nós, pecadores. João 3,16. Deus teve um envolvimento profundo e continua se envolvendo conosco, apesar de nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Envolvimento com amor traz vida. E Deus, querendo se envolver com a humanidade, Ele nos dá vida. Mas nós precisamos crer para não perecermos. E assim nós temos a vida eterna. Envolvimento pessoal não é passatempo. Hoje muitas pessoas encaram envolvimento pessoal como passatempo. Ter alguém para dar um passeio no shopping, ter alguém para se encontrar na igreja, ter alguém para momentos alegres, momentos tristes. Envolvimento pessoal é muito mais do que isto. é essencial à sobrevivência humana. Nós precisamos estar vivendo o verdadeiro relacionamento interpessoal com espontaneidade cristã, com envolvimento emocional cristão e com responsabilidade cristã. E isso tudo diante de Deus, tudo na presença de Deus, conforme a palavra de Deus e cheios do amor de Deus. Por que Paulo falou de uma coisa tão simples e da forma que ele falou, para nós às vezes não parece tão simples ou parece simples demais? Por que que nós ficamos pensando só no, na questão de igreja, Cristo cabeça, um corpo humano? Porque nós não damos muitas vezes espaço para o Espírito Santo falar a nós o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para recebermos o verdadeiro sentido da palavra de Deus. A partir do momento que eu entendi esta porção da palavra desta maneira, muita coisa mudou para mim. Eu espero que o Espírito Santo esteja operando na vida de vocês e muita coisa mude a partir de agora nos relacionamentos pessoais de vocês, com crentes e com não crentes. O relacionamento é uma coisa poderosa. Nós morremos sem o nosso relacionamento com pessoas, morremos. Usar uma palavra bem forte, vamos aos poucos apodrecendo vivos. Apodrece a nossa iniciativa, apodrece a nossa intelectualidade, apodrece as nossas emoções, apodrece o nosso amor quando nos isolamos. O ser humano não foi feito para se isolar, para viver só. Tanto que Deus, quando criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Que seria de Adão sozinho eternamente? Ele deu-lhe uma companheira e disse: multiplicai-vos, tenham uma grande família para comunhão, porque assim vocês serão felizes. É disto que Paulo fala para nós quando fala do corpo de Cristo, uma grande família para vivermos um relacionamento espontâneo, sincero, cheio de iniciativas cristãs, para sermos produtivos e termos vida abundante. Que essa verdade seja uma realidade na vida de cada um da família abençoada. Amém? Deus abençoe a todos com essa palavra.